E vamos ao assunto política com o Diniz Neto. Diniz, Dia Mundial do Urbanismo, radiologista. Uma coisa importante, 1989, a queda do Muro de Berlim.
Pois é, 30 anos, Gilson e ouvintes, da queda do Muro de Berlim. Destaquei o Dia Mundial do Urbanismo, é muito importante. Começou, inclusive, em razão de um profissional da Argentina, que foi o primeiro sul-americano a se formar no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. Ele defendia o urbanismo como um urbanismo científico, ou seja, o planejamento das cidades deveria ser tratado como uma ciência, a fim de torná-la mais eficiente. E a partir daí, então, começou, com o apoio da ONU, esse Dia Mundial do Urbanismo, no dia 8 de novembro. Dia do radiologista se refere ao dia em que, 8 de novembro, quando o criador do raio-x começou o seu trabalho, e essa data, então, ficou sendo comemorada, sendo que o radiologista hoje vai bem além da questão do raio-x, né? Todo mundo que trabalha com imagem está na área da radiologia, e é um dia importante. E a queda do Muro de Berlim dispensa comentários, né? Foram 28 anos de terror, de separação, de algo realmente, eu digo que quase inacreditável, né? Para o ser humano. E isso terminou, então, começou a destruição desse muro no dia 9 de novembro. Mas eu falei e citei hoje, não só pela véspera, amanhã sábado não temos, o assunto é política, mas porque já no dia 8 de novembro o muro estava tomado por uma multidão de pessoas aguardando o início dessa destruição.
Inclusive tem gente que guarda pedaços do muro até hoje, alguns consideram que alguns desses pedaços têm um valor não só histórico como econômico. E o fim do que a gente chamava de Guerra Fria na época, né? O fim da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos.
Gilson, inclusive fazendo extensão, né? Nós ainda temos alguns muros de Berlim para derrubar, né?
É verdade.
Principalmente agora, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso na coluna de hoje. São alguns muros aí, algumas coisas curiosas, sabe? Algumas contradições que nós estamos vivendo, né? Enfim, alguns silêncios, algumas distorções, nós vamos falar sobre isso na coluna de hoje.
Então vamos começar falando sobre o Congresso. O STF faz a definição aí de não prender com decisão da Justiça em segunda instância, e você coloca que agora está na mão do Congresso, como assim?
Sim, na verdade eu achei muito oportuna a manifestação do deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania. Ele diz o seguinte: olha, agora a bola vai para o Congresso. Por quê? Se tem brechas na Constituição permitindo toda essa discussão, inclusive esse vai e vem de opinião do Supremo a respeito da prisão ou não após a decisão na segunda instância, cabe, segundo o deputado, e eu concordo com ele, ao Congresso Nacional dirimir essas dúvidas. Ou seja, o Congresso vai fazer uma emenda à Constituição e determinar lá o que, como que tem que ser, a dúvida tem que ser sanada a partir do Congresso. Eu concordo. Eu fiquei assim tentado e vou ceder à tentação, dizendo o seguinte: a bola vai para o Congresso, mas o Congresso tem que entrar em campo para receber a bola, né?
Será que entra?
Bem, segundo alguns analistas que eu estava ouvindo de ontem para hoje, é um pouco complicado, porque existe inclusive uma bancada de investigados, né?
Exato.
Então, infelizmente, ou pessoas ligadas a investigados. Então, eu não sei, é um assunto bastante complicado. Mas vão se abrir, a partir de agora, muitas situações no país, de fato, preocupantes. E eu acredito que, ao longo do tempo, isso tem que ser resolvido de uma forma mais definitiva, até para que se tenha aquilo que se chama de segurança jurídica.
Na sua coluna de hoje, você coloca uma série de nomes que podem vir a ser candidatos a vereador, é isso?
Exatamente, o pessoal está comentando e a gente vai passando aqui. Eu, esses dias, agora não tenho mais falado muito das candidaturas, o pessoal me cobra. Uma informação que eu tive, eu não consegui checar, mas eu vou dar a informação porque a fonte é interessante. O episódio que gerou a informação é muito interessante. O Ricardinho do vôlei, o Ricardo Bermudes Garcia, poderá ser candidato a vereador. Eu não consegui checar com ele isso, mas enfim, a pessoa... É muito interessante o episódio, poderá então realmente ter um fundo de verdade aí. O Serra é pré-candidato, eu acredito que muita gente conhece, é o Edivaldo Alves Silva, aí não vai lembrar, mas é o Serra do futsal, do futebol, ele que foi presidente do Clube Olímpico de Maringá de 2001 a 2005, e eu considero o Serra um dos mais fortes pré-candidatos com grande possibilidade de eleição.
Inclusive, você tem nomes que já percorreram aí a Câmara de Vereadores, né? Você tem, por exemplo, o advogado Carlos Alencar, que é pré-candidato também, né?
Exato.
Inclusive, você tem aí a figura do Walter Guedes, que foi
candidato presidente, foi presidente da Câmara.
Exatamente.
Que hoje está coordenando o Partido Republicanos, que é o antigo PRB, e o advogado Carlos Alencar é um jovem, ele é ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, ele tem também outras bases de apoio, e ele vem aí fazendo um trabalho. Ele já foi candidato uma vez, teve uma boa votação, surge como um nome importante dentro deste processo político que está sendo coordenado aqui em Maringá pelo Walter Guedes.
Nós comentamos muitas vezes aqui sobre mulheres na política, e parece que teremos uma candidata a prefeita,
é
isso?
Olha, o assunto é tratado ainda em termos de bastidores, né? Não é revelado, não, a imprensa não tem aí muito acesso, aliás, não tem acesso a essa informação. Olha, mas uma fonte de grande credibilidade me garantiu o seguinte: está definido, a Kemi Nishimori será a candidata a prefeita de Maringá. Portanto, deveremos ter uma mulher aí entre os muitos candidatos, né? Porque exatamente, eu acho que teremos, tudo indica que teremos mais de 10 candidatos a prefeito no ano que vem.
Na tua coluna Defesa à Imprensa, inclusive com a citação da RPC.
Exatamente. O que aconteceu no episódio, um desdobramento do episódio do Homero Marchese, que fez um substitutivo àquele projeto da mesa, que está regulamentando, inclusive a pedido do Ministério Público, aquelas verbas rescisórias para os deputados. O que acontece é que a RPC esteve na Assembleia, entrevistou alguns deputados, entrevistou o deputado Homero Marchese, e ele falou a verdade na entrevista que ele concedeu. Bem, eu não preciso dizer que os colegas do deputado ficaram indignados, e principalmente indignados com a reportagem, que eles acharam que era uma reportagem tendenciosa, etc., que apenas mostrou aquilo que acontece com relação às verbas rescisórias. Então, não teve nenhum tipo nenhum problema com relação a isso. Eu citei aqui o blogueiro Zé Beto, que publicou uma nota no seu blog. A nota é a seguinte: a indignação dos injustiçados. Porque ele fala o seguinte: ué, mas a reportagem foi correta, falou aquilo que está acontecendo. Uhum. O deputado Homero Marchese falou a verdade naquilo que ele... E o pessoal ficou bravo. E o pessoal também está indignado com ele, porque nesse substitutivo que ele fez, ele reduz os gastos em relação a essas verbas rescisórias. Isso gerou uma revolta enorme. Bem, eu acho aí, o que a gente tem que pensar: o deputado vem eleito para quê? Para ir lá defender a população que o elegeu, para ir lá defender o dinheiro público. Uhum. Ué, ele está fazendo isso. Então eu tenho a impressão, e eu disse até ontem à tarde isso na coluna, que as pessoas têm que entender o tipo de revolta. O que é a revolta que tem lá contra o deputado? O pessoal está revoltado porque ele está defendendo o certo, é isso? É exatamente isso que está acontecendo. E foi o que o blogueiro Zé Beto publicou nessa nota, a indignação dos injustiçados. Eu coloquei uma parte dessa nota, está no site da CBN para quem quiser ver. O que eu vejo, sabe, Gilson, é que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Paraná, parece até um repeteco do que vem acontecendo aqui na Câmara de Maringá. Quando acontece uma reportagem ou uma opinião que os deputados lá e os vereadores aqui não gostam, eles partem para agressão em relação ao profissional que fez ou ao veículo de comunicação. Isso, na verdade, lá os deputados se voltam contra o Homero Marchese porque ele fala a verdade, porque ele também está fazendo alguma coisa que me parece que é aquilo que a população espera do seu representante. Uhum. Né? Isso aqui em Maringá valeu para ele uma comissão processante, porque ele trabalhava, pasme, na investigação profunda da falta de vagas para crianças de 0 a 3 anos no CMEIs, nas creches em Maringá. É inacreditável, mas foi esse a motivação da abertura de uma comissão processante contra ele aqui em Maringá. Então, de repente, agora lá também na Assembleia, o pessoal revoltado porque ele está cumprindo o papel dele para o qual ele foi eleito.
E você coloca na tua coluna, inclusive com o título assim, Medo de Quê? Que é uma experiência em relação aos vereadores de Maringá. Como era o Marques, passou com o vereador, é isso?
Sim. O que eu coloco é o seguinte: quando a gente fala, há essas situações na Câmara Municipal, por exemplo, de crítica e ataques à imprensa e a profissionais da imprensa. Com muito pouca gente, aliás, defendendo. Nós aqui temos feito o nosso papel, temos denunciado isso e temos defendido a imprensa e os profissionais da imprensa de todos os veículos, aqueles que estão fazendo um trabalho sério. E eu pergunto, né, por que o silêncio dos vereadores? Por que que os vereadores não se manifestam? Por exemplo, um ou outro vereador não levanta lá e não defende, porque eu tenho certeza que tem vereador lá que não concorda com esse tipo de procedimento. Então, isso remete a uma pergunta, no meu entendimento. O que aconteceu com o Homero Marques na Câmara? E eu acho o seguinte, foi possivelmente o episódio mais covarde e repugnante da história política de Maringá. Foi tão ardiloso, Gilson, e poderoso, que parece que ele se mantém como um fantasma sobre a Câmara, intimidando e silenciando aqueles que foram eleitos para defender o que é certo, o que é justo, o que é melhor para os maringaenses e para Maringá.
Ou seja, ele, pelo jeito, deixou ainda, mesmo não sendo mais vereador, um certo legado na Câmara de Vereadores, uma sombra sobre alguns parlamentares.
Na verdade, não foi ele que deixou, mas a situação que foi criada lá. Então, essa história do que de fato aconteceu com o Homero Marques, ela ainda não foi contada. A gente sabe que aconteceu um episódio lá, mas a maioria dos maringaenses, enfim, as pessoas que não vivem o bastidor da política, não sabe o que foi que aconteceu. E aí o que acontece? Foi uma coisa de tanto poder, tão bem tramada, que eu imagino que os vereadores eles têm receio de tomar suas posições e de se posicionarem, inclusive com relação às questões da imprensa, que é o que eu estou me referindo aqui, com receio de que se abra uma comissão processante contra ele. Por exemplo, Dr. Jamal vem tendo uma atuação fortíssima na Câmara nesse momento. Inclusive entregou alguns documentos relacionados ao Contorno Sul ao Ministério Público. De repente, não pode aí, de repente haver uma armação aí, uma comissão processante por uma falta de decoro, porque falta de decoro é a coisa mais inacreditável do mundo. Tudo pode ser falta de decoro dependendo do jeito que você vê. Né? Então é algo assim impressionante. Eu digo assim, há uma nuvem pairando sobre a Câmara de Maringá, sobre a qual se escondem muitas coisas, e enfim, e eu acho que esse silêncio dos vereadores é motivado, quem sabe, por receio, por medo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa. Um bom final de semana para você.
Um bom final de semana para todos e até o nosso próximo O Assunto é Política.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, o assunto é política, @cbnmaringá.com.br.